Entrevista.
A mais recente atualização do Mapa Nacional da Violência de Gênero aponta que 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil.
Somente no primeiro semestre de 2025 foram registrados 718 feminicídios no país. Os dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero foram elaborados pelo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado.
Eu conversei sobre o assunto com Renata Furbino, que é professora de Direito Criminal do Uni Arnaldo Centro Universitário de Belo Horizonte. Ouça a entrevista. Professora Renata Furbino, bom dia.
Bom dia.
718 feminicídios registrados no Brasil só no primeiro semestre de 2025. Isso apesar da maior conscientização da sociedade em relação a esse crime. Por que, professora Renata, isso continua acontecendo?
A gente, primeiramente, tem que entender que a violência de gênero é um fenômeno bastante complexo e enraizado na nossa sociedade. Então, agora a gente já tem mecanismos, né, de, vamos dizer assim, etiquetar o crime de feminicídio, que até então não era visto como feminicídio. Antes da lei, a gente tinha um homicídio qualificado. Agora a gente tem um feminicídio que é aí pautado nessa violência de gênero, e a gente precisa entender também as situações em que eu tenho notificação desses casos, porque grande parte das vezes dos crimes que envolviam violência contra a mulher, você tinha subnotificação. Então são vários vieses aí que precisam ser analisados e entendendo principalmente o contexto da nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, mas que agora coloca as lentes nessa pauta e para a gente buscar aí diminuir essas estatísticas.
Pois é, professora. Agora, por exemplo, teve iniciativas como o Agosto Lilás, né, a campanha que teve muita mobilização no Congresso Nacional, na sociedade. Iniciativas também como o projeto Bancos Vermelhos, né, para que as pessoas vejam em espaços privilegiados nas cidades essa questão da violência de gênero, onde denunciar. O que a senhora acha que poderia ser feito em termos, por exemplo, de legislação para que haja uma redução, ou até, quem sabe, é um sonho, né, zerar esses casos de feminicídio?
Nós temos legislações muito avançadas em relação à pauta de enfrentamento de violência contra a mulher. O que a gente precisa é fortalecer essas redes, principalmente se a gente pensar que o Brasil tem dimensões continentais. Então, uma rede de apoio que eu tenho numa grande cidade, como por exemplo Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, é distinta de uma rede de um interior, de uma cidade bem menor. Então é preciso aí que esse trabalho em rede se articule por meio das polícias militares, por meio das guardas civis, por meio do Ministério Público, da Defensoria, dos juízes, para que se consiga aí dar efetividade àquilo que está em lei. Lembrando que a Lei Maria da Penha é uma das leis de maior vanguarda de proteção. Nós temos agora o pacote da lei antifeminicídio, com o feminicídio com a maior pena no ordenamento jurídico. Nós temos o arcabouço das medidas protetivas de urgência. Então, o que a gente precisa? Dar acesso a essas mulheres, dar conhecimento a essas mulheres e fortalecimento das redes. Então, mais do que as leis, porque essas leis existem, a gente precisa desse fortalecimento. Então, políticas públicas, conhecimento, para que a gente possa fortalecer a rede aí e buscar essa diminuição desses números de violência, buscar também a diminuição das subnotificações.
E aí, no caso, então, essas redes, a senhora fala, por exemplo, casas de apoio, de acolhimento para mulheres vítimas de violência poderem passar um tempo ali até conseguir talvez aí um lugar mais seguro. Seria uma iniciativa como essa para o fortalecimento dessa rede?
Com certeza. Por exemplo, em nível federal, a Casa da Mulher Brasileira, mas essa casa, ela pode ser replicada em nível estadual e em nível municipal. Então, essas políticas têm que ser políticas integradas. Para a gente explicar para o ouvinte, a grande dificuldade aí da mulher diz respeito a essa dependência econômica. Então, a dependência econômica é um fator que agrava a exposição da violência. Então, às vezes, para sair desse ciclo de violência, pesa muito o fato dela ser dependente economicamente. Então, não há denúncia, se perpetua a violência e não há para onde ir. E aí, só para ilustrar, você tem uma discussão da violência psicológica, né? O próprio agressor, ele se utiliza dessa violência psicológica, ameaçando essa vítima, falando nos seguintes termos: olha, se você se separar, você nem tem para onde ir. Então, é melhor continuar aqui, que eu vou cuidar dos filhos e você tem que continuar nessa casa. Então, essa rede aí que a gente precisa de articular para que a mulher tenha esse empoderamento e tenha essa confiança, essa segurança de saber que ela vai se sentir segura.
Agora, professora Renata, o que dizer da atitude, né, de órgãos públicos, agentes públicos em relação a essa questão? Pelo que a senhora percebe, ainda existe um desconhecimento ou uma tendência para atenuar essa situação por parte, por exemplo, na delegacia de polícia, talvez lá no hospital, quando é feito o primeiro atendimento, no judiciário, numa audiência? A senhora tem percebido que está havendo também uma mudança de mentalidade nesses locais?
Com certeza. Mais do que mudança de mentalidade, a gente precisa de capacitação aí dessas pessoas, em vários níveis. Seja no primeiro momento, aí uma violência física nos hospitais, seja no atendimento nas polícias civis, seja naquele primeiro contato da polícia militar numa situação de flagrante ou de um guarda civil. O que que precisa? Essa mulher, ela precisa se sentir segura. E em determinados contextos, não há essa segurança. Ela não confia nas instituições porque ela já está bem fragilizada e ela tem medo de ser revitimizada. O que que é essa revitimização? É essa sensação de não crédito, ou seja, de descrédito na sua palavra. Então, a partir do momento que ela vai ao sistema de justiça, que ela vai em alguém da rede, não é algum órgão capacitado, que ele faça esse acolhimento sem a culpabilizar. Então, a gente está aí, vamos dizer, fazendo progressos em relação a essas capacitações, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda há casos de revitimização em que a mulher chega para ter essa proteção e acaba se sentindo pior em face da revitimização, em face da culpabilização, em face das outras violências que ela pode aí se sentir para ajuda.
Nós estamos conversando com a professora Renata Furbino, professora de Direito Criminal. O assunto, os dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero, dados que apontam 718 feminicídios no país só no primeiro semestre deste ano. Professora Renata, ano que vem a Lei Maria da Penha completa 20 anos, também é um ano de eleições. Então, que mensagem a senhora deixaria para as mulheres em especial, mas toda a sociedade, em relação a essa pauta da violência de gênero, para que ela possa estar presente de forma efetiva no debate eleitoral do ano que vem?
Eu acho que essa pauta não tem que se limitar a uma pauta eleitoral. Eu acho que tem que ser uma política pública de Estado e não de governo, porque governos passam. A gente tem que preocupar com essa pauta nos vários níveis, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, e que a violência de gênero, ela precisa ser combatida. Então, temos que nos atentar a quais são as políticas públicas, o que o seu candidato ou a sua candidata tem a dizer sobre esse tema. Porque, como você mesmo disse, esse tema não é um tema atual. É um tema que perpassa toda a sociedade, é um tema que envolve sofrimento, é um tema que está dentro dos nossos lares. Então, a gente precisa trazer esse tema para a pauta e discutir políticas públicas de proteção das mulheres. Então, isso é muito importante. É muito importante entender o que que o seu candidato tem a dizer, qual que é aí as suas propostas e, principalmente, discutir que isso não é Estado. Isso é para a gente pensar numa igualdade formal e material da mulher aí no Brasil.
Professora Renata Furbino, muito obrigado aqui pela entrevista. Bom dia para a senhora.
Bom dia, eu agradeço a você e aos ouvintes.